Olá pessoal, Curt Mendonça de volta. Eu sou médico e autor deste livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. E que há quase 2 anos tem permanecido em primeiro lugar, como mais vendido, na categoria de abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Estamos aqui hoje para mais um vídeo no meu canal do YouTube, Curt Mendonça, que para minha honra, chegamos aqui aos 6.580 inscritos. Nós temos aqui mais de 50 vídeos sobre narcisismo maligno. E estamos hoje dando continuidade a uma série de vídeos sobre os jogos psicológicos narcísicos. O tema do vídeo de hoje é narcisismo torturar com o silêncio. Narcisismo torturar com o silêncio. As pessoas que estão aprendendo os primeiros passos sobre o abuso narcisista me enviam constantemente, por ainda estarem muito verdinhas no entendimento das técnicas camufladas, sorrateiras do abuso narcisista: Doutor Curti, é possível uma pessoa cometer violência sem tocar um dedo no alvo, ou sem nem mesmo elevar a voz? A propósito desta pergunta, no fim do vídeo anterior, intitulado Os Maiores Medos do Narcisista, aqui no canal do YouTube, lá no final do vídeo, eu terminei comentando exatamente isso. É possível cometer violência sem tocar um dedo no alvo ou sem nem mesmo elevar a voz. O exemplo mais gritante, emblemático, desta maneira sorrateira de abusar, martirizar, torturar psicologicamente o alvo, é o tema do vídeo de hoje. Torturar com silêncio. Mas como é possível, doutor Curti? Como é possível alguém, sem dizer nada, torturar alguém? Vamos começar com alguns exemplos práticos. Se vocês que ainda não sabem, eu sou médico, neurologista, neurocirurgião, sou processualista civil, sou neuropsicanalista, especialista no puro mal, que é o narcisismo maligno, e autor deste livro. Pela minha formação em 4 dimensões, médica, neurologia, neurocirurgia, neuropsicanálise, saúde mental, processo civil, direito e narcisismo maligno, nós temos prestado assistência online por telemedicina há muitos anos a pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil. Se você quiser marcar uma consulta comigo, é só passar a mensagem para o e-mail que está aqui embaixo. Aproveito e peço que se inscreva no canal, dê um joinha, se gostarem do vídeo, porque, se vocês não sabem, quanto mais engajamento no vídeo, mais joinha, mais comentário, mais depoimento, compartilhamento, mais esse vídeo vai chegar a outras pessoas. Vou começar agora o nosso vídeo de hoje sobre torturar com o silêncio, com alguns exemplos de pacientes meus, para, a partir destes exemplos práticos, nós passarmos para a teoria geral. Vamos passar dos casos práticos para o geral, ok? Esther, todos os nomes estão modificados. Esther me procurou para tratar, para juntar os cacos e se libertar e superar uma vida destruída pela própria mãe, uma mãe narcisista. E durante o tratamento, eu sempre pergunto às pessoas quais os tipos de ações, palavras, ditos, não ditos, que mais marcaram esta pessoa. E Esther dizia que uma das coisas que mais a abalavam era como a mãe dela, de repente, a desligava. Como assim? De repente passava a puni-la com silêncio, deixar de falar com ela. Inclusive, Esther dizia que as maiores vergonhas que ela já passou na sua vida com a sua mãe é que a sua mãe gostava, inclusive, de fazer isso em eventos familiares, festividades, datas comemorativas. E a mãe de Esther fingia que ela não existia, cumprimentava todo mundo e não dirigia a palavra para Esther. Esther ficava procurando o olhar dela, da mãe, e a mãe fingia que Esther não existia. E Esther ficava com uma série de reações, porque danado aquilo estava acontecendo. Beth, que me procurou depois de 20 anos casada com um homem muito religioso, entre aspas, inclusive um ministro religioso, com a sua saúde física e psicoemocional totalmente abalada, ela dizia que uma das coisas mais humilhantes que, porque ela passava com esse marido pastor, é que ele deixava de falar com ela por semanas. Um homem de Deus que pregava moralidade e a palavra de Deus na igreja, passava semanas do nada sem falar com ela. E que, depois de muitas semanas, cutucava ela na cama para fazer sexo com ela como se nada tivesse acontecido. E ao Beth reclamar que não havia clima para aquilo, afinal, havia dias que ele cruzava com ela dentro de casa como se ela fosse um fantasma, alguém invisível. E o marido pastor rebatia: tá vendo como você é problemática? Além de ser incompetente, além de ser uma péssima dona de casa, além de ser indigna de ser a mulher do pastor, você é frígida. Nem para sexo você serve. João, outro paciente meu, dizia que a namorada, uma relação de namoro por muito tempo, costumava fazer o apagamento dele, da vida dela, ia com ele para determinados eventos, aniversários, comemorações, e lá Ela ia com ele, mas lá é como se ele não existisse. Do nada ela passava a fingir que ele tinha sido desligado. E ela, muito sorridente, interagindo com muitas pessoas, muito alegre, curtindo as festividades. E ao ele querer dirigir a palavra para a namorada, ela não respondia, fingia que não ouvia. E isso o deixava totalmente atordoado. E ele dizia que isso era praxe, não era só uma vez que tinha acontecido. E nunca ele sabia por que havia, o que tinha ocasionado isto. Para sua surpresa, depois do evento, a namorada ainda voltava para casa de cara feia, sem nem mesmo explicar o que estava acontecendo. Ele perguntava para ela o que tinha acontecido e ela permanecia calada. Isso podia durar até o dia seguinte ou até dias. E depois, como que por encanto, ela voltava a falar com João. E João, totalmente atordoado, não sabia o que tinha acontecido. E era como se nada tivesse acontecido. Mara, uma outra paciente minha, que me procurou por conta de uma série de adoecimentos psicoemocionais e físicos, eu tenho um vídeo aqui no canal que se chama O Narcisista Provoca o Adoecimento da Vítima e Usa Isso Contra Ela e a Favor Dele. Tem uma série de entrevistas e vídeos em que eu falo, inclusive, sobre os danos físicos, psicológicos. Tem inclusive um vídeo em que eu falo especificamente sobre os danos neurais do abuso narcisista. E Mara, casada há mais de 10 anos com um fulano narcisista, e veio para tratamento para mim após procurar, sem resultado, vários tipos de tratamento. E ela me relatava esse padrão que o marido, por nada, deixava de falar com ela. Ficava dias dormindo com Mara na mesma cama e fingia que ela não existia. E que Mara já dizia que isso ele não fazia só com ela. O marido fazia com irmãos, com primos. É um padrão. E ela ficava totalmente perplexa. Como é que uma pessoa faz assim, deixa de falar do nada e de repente volta a falar como se nada tivesse acontecido? Diana, uma outra paciente minha, totalmente destroçada, porque todas as pessoas que convivem intimamente com o narcisista adoecem e elas é que procuram tratamento. Ao passo que o narcisista, que se acha perfeito, completo e acabado, segue adiante sem achar que tem problema nenhum. Eu explico isso no vídeo aqui do canal Narcisista e Tratamento. Diana dizia que pelos 15 anos em que ela era casada com o marido narcisista, não havia praticamente 3 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses, ele simplesmente fazia uma birra e sumia de casa, ia embora, sem dizer o destino, e ficava incomunicável por dias, sem contato, sem o telefone acessível, sem responder mensagem. E ela ficava uma pilha de nervos. Manu, outra paciente minha, me procurou totalmente destroçada por um predador narcisista. Dizia que o marido dela fazia coisa parecida do marido da Diana. Pegava as coisas e ia embora. Só que ele ia para casa da mãe dele. Só que apesar de ela saber que o marido estava na casa da mãe, ele ficava incomunicável. Totalmente, ela ficava totalmente bloqueada. E isso acontecia sem nenhuma explicação. Do nada. Jane, outra paciente minha, Diz que uma das coisas mais marcantes e destrutivas na psicologia dela, no psiquismo dela, é que toda vez que ela queria discutir condutas ofensivas e invasivas do marido, tipo maneira como ele a destratava, maneira como ele invadia os dispositivos dela, telefone, computador, maneira como ele cortejava, dava em cima das amigas dela, das de Jane, o marido simplesmente adotava o silêncio, escutava as queixas dela e depois virava as costas sem dizer nada. Rodrigo, um paciente meu, que me procurou por conta de uma série de condutas desestabilizadoras no ambiente de trabalho, ele me dizia que uma das coisas que mais o desestabilizava era que o patrão, o chefe, era um servidor público, de repente passava dias dando-lhe gelo. Do nada, como se ele não existisse. Ele procurava o patrão, ou melhor dizendo, não patrão, né? O seu superior hierárquico, e o superior hierárquico fingia que ele não existia. E isso deixava totalmente perplexo, porque dias depois o chefe voltava a falar com ele como se nada tivesse acontecido. Eurídice, uma pessoa muito religiosa, muito abusada do marido, um narcisista religioso, ou seja, um narcisista que um lobo em pele de cordeiro usa a religião para se ocultar, relatava para mim como ela procurou várias vezes a ajuda dos conselheiros religiosos, anciãos da igreja, para tentar resolver as disfunções do casamento. O marido ia para as reuniões e ficava em absoluto silêncio. Enquanto ela relatava várias e várias condutas abusivas do marido, o marido ficava em absoluto silêncio. Para a surpresa de Eurídice, os conselheiros religiosos, os anciãos da igreja, diziam: "Vejam só, Eurídice, como esse marido é muito bom. Você está aí uma hora se queixando, ele não diz nada. Então ele é muito bom, eu não vejo por que você se desequilibra com uma pessoa tão calma assim." E era o mesmo homem que, entre as quatro paredes do lar, a tratava com desprezo, decepção e desdém. O que tudo isto tem em comum? É que esta conduta de simplesmente do nada passar a cortar a comunicação com o seu convivente, que pode ser narcisismo maligno, não tem gênero, pode ser homem, pode ser mulher. Narcisismo maligno não é uma doença mental, é uma perversão moral, é uma escolha, tá? E uma das marcas registradas do abuso narcisista é o tratamento de silêncio, a greve de silêncio, o castigo do silêncio, o popular gelo, que eu intitulei aqui a tortura pelo silêncio, torturar com o silêncio. Então, estas condutas que eu relatei de casos tratados por mim, todos esses casos aqui foram casos de desfecho, de desfechos favoráveis. Graças a Deus, a maioria dos casos que nos procuram tem desfechos favoráveis. Há aquelas pessoas que não conseguem passar pelas etapas que envolvem sair do turbilhão emocional do que é conviver com um narcisista, passar pelo entendimento dos jogos psicológicos e deixar de jogar os jogos, de sensibilizar-se aos jogos, libertar-se do narcisista e reconstruir sua vida, é um trabalhoso. Todo mundo sabe que o trabalho de destruição é muito mais fácil do que o de reconstrução. Experimente montar um castelo de areia, por exemplo. Demora horas. Numa só onda, tudo vai abaixo. Experimente montar uma estrutura de um castelo de cartas. Num peteleco, tudo cai. Experimente montar uma peça de crochê bordado, uma trabalheira danada. Numa puxada de fio pode tudo ser desfeito. Então, o trabalho destrutivo é muito mais fácil do que o trabalho construtivo. Por isso que há um percentual, sim, de pessoas que não vão até o fim, por várias razões. Eu não tenho a panaceia. Eu tenho uma metodologia de tratamento combinando a minha formação em quatro dimensões, que eu guio as pessoas para o caminho da libertação, mas nós não salvamos todo mundo. Eu costumo dizer que nem Jesus salvou todo mundo. Nem Jesus doutrinou todo mundo. Eu não sou um salvador, eu não sou um doutrinador. Sou um profissional de saúde. De saúde mental, operador do direito. Eu tenho as ferramentas que eu dou para a pessoa, mas o livre-arbítrio é dela. E há pessoas que, apesar de, no início, terem um fogo, uma vontade de se emancipar, no final se mostram com fogo de palha. Rapidamente, aquilo se esvai e a pessoa volta para a coleira que o narcisista mantém para controlá-la. O tratamento de silêncio, que é este jogo psicológico, como eu sempre disse, como eu disse, esse aqui é mais um jogo psicológico que os narcisistas usam para manter poder, controle sobre a sua vítima, adestrá-la e fazer com que ela funcione como um aparelho a servi-lo exclusivamente. Em vídeos anteriores, eu já expliquei aqui sobre o jogo da destruição da autoestima. Convido que vocês assistam O Cinzel da Miséria, O Jogo do Eu Avisei, e este aqui é o jogo do silêncio, da tortura pelo silêncio. Então, uma das marcas registradas do abuso narcisista é ele cortar periodicamente o contato com o convivente, sem explicação nenhuma, e depois volta a falar como se nada tivesse acontecido. O tratamento de silêncio, que é o gelo, é um modo de dizer sem expressar, ou seja, o narcisista consegue dizer sem falar uma palavra que a vítima não lhe interessa, que é um ninguém, um nada, nem existe para o narcisista. Isso é uma das formas mais danosas de abuso psicológico. Mas ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, existem duas modalidades de tratamento de silêncio. A mais comum e mais conhecida é aquela, o tratamento de silêncio presente, em que a pessoa ela está convivendo com você dentro do mesmo ambiente, do lar, por exemplo, do trabalho, E ela passa, convivendo com você com você no dia a dia, no mesmo ambiente, ela passa a apagar você, como se você não existisse. Os casos que eu citei, daqueles casos em que a pessoa convivendo com o abusador dentro do ambiente, ele passava dias sem dirigir a palavra, nem mesmo olhar para o alvo. Esse é o tratamento de silêncio presente. Extremamente perturbador. Mas nós falamos também alguns exemplos de pessoas que, abusadores, que saíam de casa. Um exemplo para um que saía de casa para lugar desconhecido e ficava dias incomunicável. E outro que saía sempre para casa da mãe. E a vítima atrás, implorando que ele voltasse, e ele incomunicável. Este se chama tratamento de silêncio ausente. Então existe o tratamento de silêncio presente, em que a pessoa continua convivendo nos mesmos ambientes que você, mas não lhe dirigindo a palavra. Isso pode durar dias, semanas ou até meses. E existe o tratamento de silêncio ausente, em que a pessoa, periodicamente, ela vai para lugar desconhecido, ficando incomunicável com a vítima, o alvo, deixando-a ansiosa. Ou vai para um lugar certo, sim, por exemplo, uma casa de campo, uma casa de praia, casa da mãe, um flat. Só que ele garante que a vítima não tenha acesso a ele, não possa entrar lá. Deixa, inclusive, a ordem no controle de entrada que essa pessoa não pode entrar. Se a parceira, a vítima, tinha chave, ele faz questão até de trocar a chave para que a pessoa não entre. Então, existe o tratamento de silêncio presente e o tratamento de silêncio ausente. É muito comum essa forma de tortura psicológica em que a pessoa usa o tratamento de silêncio ausente como uma forma de ameaça de perda. Afinal de contas, faz parte da manipulação do narcisista o jogo da ameaça de perda. Ao narcisista sair de casa e cortar a comunicação por dias com o parceiro, com a vítima, faz a vítima se desesperar com medo de perder aquela pérola, aquele alecrim dourado, aquele enviado dos céus, a sua alma gêmea, o seu companheiro perfeito, como ela passou a acreditar no período dourado do início. Mas por quê? Por quê? Que o narcisista usa o tratamento de silêncio. Nós temos vários vídeos aqui que são imbricados, interconectados com essa temática. Temos vídeos em que a gente explica que o narcisista usa reforço intermitente, mordendo e soprando. Afagando e apedrejando, afogando, dando fôlego, afagando e apedrejando, afogando e dando fôlego. Lambendo e depois mordendo, ou seja, através de punição e recompensa, o narcisista vai adestrando a vítima como se fosse um pet, para que ela se transforme numa pessoa totalmente subjugada. O objetivo do narcisista é poder e controle sobre o alvo, controle absoluto, controle coercitivo, um verdadeiro campo de concentração. e apagar a individualidade da vítima. E ele consegue isso através de reforço intermitente, tendo períodos bonzinho e períodos em que ele fica bonzinho de fingimento e períodos em que ele mostra a sua verdadeira perversidade. Quando o tempo vai passando, os períodos em que ele fica bonzinho, entre aspas, de fingimento, se tornam cada vez mais escassos e os períodos de perversidade, de maldade, se tornam cada vez mais prolongados. Então, o tratamento de silêncio é um jogo que todo narcisista ele maneja, porque ele é muito fácil de implementar. Basta o narcisista não fazer nada, ficar calado. Não precisa nem justificar. Então, é uma técnica de psicoterror fácil de implementar e que causa um reflexo psicoemocional desastroso no alvo. Neste item aqui, vamos falar então de algumas razões e a seguir falaremos das reações do alvo. Em primeiro lugar, ao alternar o quente e frio, ao desligar o interruptor e deixar de falar com a vítima sem explicação alguma, é uma maneira do narcisista obter combustível da vítima na forma de atenção. Inevitavelmente, a vítima, que ela é desligada do acesso, ela é bloqueada do acesso ao seu obsessor, subjugador, adestrador, tutor, predador narcisista, ela fica querendo entender por quê, o que aconteceu. Por favor, fulano, o que foi que houve? Ela fica querendo entender, ela redobra a atenção para quebrar este silêncio. E isto abastece o narcisista de combustível. O narcisista, ele vive em função de exercer poder e controle sobre as pessoas. E a maneira de ele se certificar de que está no poder e controle sobre as pessoas é provocando reações nelas positivas, atenção, adulação, admiração, recursos financeiros, sexo, que ela seja o motorista dele, a empregada, a xistuda, a secretária, e também reações, combustível negativo, medo, pânico, contrariedade. Há uma vítima ficar ali focada no narcisista que de repente deixou de falar com ela, estando presente ou estando ausente, estando no mesmo ambiente, ou tendo arrumado as malas e ido para algum outro lugar, a vítima fica redobrando a atenção para quebrar o gelo. E isso é uma forma de dar combustível para o monstro, a fera dentro do narcisista, que precisa ser alimentada incessantemente. O narcisista é um buraco negro, é um balde de mil furos, insaciável. Aliás, aqui no livro Guia de Sobrevivência eu explico 22 metáforas do que é conviver com o narcisista. Entre elas está do campo de concentração, balde de mil furos, buraco negro e outras mais que até a gente vai citar mais abaixo. A segunda razão é exatamente como uma forma de manipulação para instigar a vítima a fazer o que o narcisista quer. Quando o narcisista está querendo que tal coisa aconteça, que a vítima proceda de tal forma, compre tal coisa para ele, obtenha um empréstimo para ele, faça determinada tarefa, O adulto, de certa forma, desempenha uma determinada função, sacrifica seus próprios interesses em prol do narcisista e a vítima resiste. Ao narcisista dar um gelo na vítima como punição, a vítima já fica sendo punida, se sentindo punida. Ah, então ele está assim porque eu não fiz o que ele queria. Então, para evitar punição, a vítima vai cedendo às exigências sempre insaciáveis do narcisista. Então, é uma forma fácil de um narcisista manipular. Mesmo sem gastar palavras, sem gritar, sem quebrar nada, muitas vezes ele consegue, através do puro silêncio, do gelo, dobrar a resistência da vítima para que ela haja conforme os caprichos do narcisista. Uma terceira razão por que o narcisista usa o tratamento de silêncio, a tortura com silêncio, é por isso que eu coloquei o título Torturar com Silêncio, é que a vítima vai ficar confusa. Porque não é dada nenhuma explicação para ela porque o narcisista simplesmente desligou o interruptor e a apagou da vida dele. E uma das técnicas de poder e controle do narcisista sobre a vítima é exatamente causar confusão na vida da vítima, perplexidade, imprevisibilidade. Por isso que aqui no meu canal eu tenho uma série de vídeos sobre isto, mas tem um em especial. O caos planejado e a teia sombria do narcisista. E também o narcisista aperta os botões emocionais da vítima. Sugiro que vocês assistam. Ao dar gelo na vítima, ele está causando drama e caos na cabeça da vítima. A vítima fica no mar emocional. Quanto mais perturbada a vítima, mais o narcisista a controla, mais vulnerável ela fica aos desejos, às induções, ao controle. Lembre que o narcisista vive em função de poder, controle, manipulação, combustível, ou seja, reações positivas e negativas da vítima. O importante é ele estar no controle. E, inevitavelmente, ao dar gelo na vítima, vai causar confusão mental na vítima. Uma das razões é que quando o narcisista ele é defrontado para justificar certas condutas injustificáveis, e uma das maneiras de ele escapar da responsabilidade e retomar o controle da conversa é ele simplesmente se calar. Aquele caso que eu contei lá do início, da paciente que ia discutir condutas abusivas com os anciãos da igreja e conselheiros religiosos, e o marido simplesmente se calava. E simplesmente se calando, ele conseguia comover os religiosos de que ele era uma pessoa tranquila, que não reclamava de nada, e a reclamona, a lamurienta, era a mulher. Então, com o puro silêncio, olha que tática fácil para o narcisista. Sem gastar saliva, sem gastar energia, ele conseguia granjear a simpatia dos outros, porque as pessoas que veem a vítima descabelada, lamurienta, desestabilizada e o narcisista impassível, essas pessoas tendem a achar que a culpa é da vítima, ela que é desequilibrada. Uma quinta razão é, do mesmo jeito, é a técnica de birra. aquela da contrariedade e do adestramento. Ou seja, sempre que o narcisista é contrariado, ele aprende logo cedo que uma das táticas muito bem sucedidas, existem outras, claro, de dobrar a vontade da vítima é de simplesmente ficar amuado, de cara feia. E ele consegue controlar a vítima empática, que costuma ser uma pessoa conciliadora, com o seu puro silêncio. Uma sexta razão, o sexto porquê dos narcisistas usarem um tratamento de silêncio, porque é um método simples e eficaz, é exatamente que, diante de discussões, DRs, em que o parceiro íntimo, a vítima, está querendo confrontar com certas condutas abusivas, Fulano, você estava dando em cima da minha amiga. Fulano, você desapareceu com coisas minhas. Fulano, você me maltratou na frente dos outros. E o narcisista pode simplesmente ficar ali calado, impassível, quando a vítima termina de despejar a sua indignação, ele vira e vai embora como se nada tivesse acontecido. É uma forma de dizer assim: eu não devo dar satisfação a você, eu faço o que eu quero e não preciso me justificar. Uma sétima razão porque o tratamento de silêncio é um selo de certificação do narcisista é exatamente porque o narcisista usa a tática de ir avançando nos limites do alvo, como se fosse cortando salame, fatia por fatia. E ele vai usando, através da tentativa e erro, várias técnicas para dobrar a vítima e fazer a vítima virar um capacho, anulada. A suprema felicidade do narcisista, felicidade não, porque o narcisista não consegue sentir felicidade, mas vamos dizer assim, regozijo de poder e controle, é quando ele apaga totalmente a individualidade da vítima. Então ele vai avançando fatia por fatia, como se cortasse um salame. E uma das maneiras de ele ir avançando nos limites da vítima, toda vez que ele encontra uma resistência, é usar o silêncio, o gelo, aquilo que eu mencionei, a birra. E aí, como eu explico aqui no vídeo, que o narcisista explora a consciência moral da vítima. Ao fazer o gelo, a vítima empática, ela é tomada por culpa e remorso. É realmente, eu devo ter alguma culpa. Talvez eu não devesse ser tão firme em não ceder em tal ponto. E aí ela vai cedendo, vai cedendo. E o narcisista vai avançando devagar, como um exército invasor num país invadido. Ele vai gradualmente ocupando todo o território invadido. A vítima passa a ser um território totalmente dominado pelo predador, dominador, narcisista. O abuso narcisista se trata de um processo de subjugação. Ele começa de uma forma mais sutil, um enredamento sutil, mas vai avançando gradualmente, fatia por fatia, até o objetivo do narcisista sempre é anular totalmente, espremer até a última gota. O tratamento de silêncio é eficaz demais. nessa sua empreitada, porque a vítima empática, ela tende a ter um pensamento, uma forma de pensar imbuída, banhada de emotividade. Porque o empata, que é a pessoa que possui sentimentos positivos, é uma pessoa que tende à conciliação, a não ser intransigente, a tentar arranjar um ponto de equilíbrio. E o narcisista, que jamais quer equilíbrio, que não quer paz, ele quer poder e controle, ele vai apertando os botões emocionais da vítima e a fazendo reagir, ele vai adestrando a vítima. Porque, inevitavelmente, quando a vítima é submetida ao tratamento de silêncio, de repente, do nada, ela se vê bloqueada com a pessoa que mora dentro de casa. Lembram do caso da mulher do pastor que eu falei? Como é, dormindo na mesma cama que eu, o mesmo homem que do púlpito da igreja falava em nome de Deus, da Bíblia, né, em casa me tratando como se eu não existisse. Passava semanas sem falar comigo, de repente me cutucava para fazer sexo. E ao dizer que não tinha clima, porque afinal de contas eu precisava entender o que estava de errado, ele dizia, tá vendo como você é frígida? Ou seja, torturava a paciente. E ao ela simplesmente querer dizer assim, eu preciso entender o que está acontecendo, até para que isso não se repita. Por favor, me diga o que está errado. O narcisista, ele não quer consertar os conflitos. Ele quer aumentar os conflitos. Porque o narcisista se alimenta dos conflitos. Por isso que no vídeo aqui do canal O Narcisista e Tratamento, eu explico que o empata fica se esforçando por anos ou décadas tentando achar o santo graal, a pedra filosofal para conseguir uma relação de paz com o narcisista. Só que é impossível disso acontecer, porque você não consegue paz com uma pessoa que não quer paz. O narcisista precisa do drama, ele se alimenta do drama. O drama fortalece o narcisista como o espinafre fortalece o Popeye. O drama e caos, poder e controle é para o narcisista o que o sangue é para o vampiro. Sem isso, ele se esvai, ele fenece, ele se desintegra. Então, ao querer saber o que está de errado, e muitas vezes os pacientes me dizem assim, depois de dias, doutor Curti, de gelo, e de tanto eu insistir, a erosão ansiosa, a vítima falando, ansiosa, uma pilha de nervos, sem conseguir dormir. Depois de dias eu olhava para o meu marido e ele olhava para mim assim e dizia, quer dizer que depois de todos esses dias, você ainda não entendeu o que aconteceu? E a vítima diz, não, exatamente isso que eu quero, eu estou querendo que você me explique. E aí, doutor, ele dizia, então é muito mais grave. Então a coisa é muito mais grave do que eu pensava. Quer dizer, ele não explicava o que tinha acontecido e ainda dizia que o negócio era muito mais grave sem explicar e dava mais dias de gelo. E a vítima continua, não importa, não importa. Eu vou compreender, me explique. Por que que você não está falando comigo? Ou seja, atenção, atenção. Enquanto que o narcisista está se abastecendo de combustível da atenção da vítima, da ansiedade da vítima, do desgosto da vítima, a vítima está se deteriorando. Por isso que é uma predação, pessoal. E aqui, no meu livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas, eu falo que um dos sinais de alerta do relacionamento narcisista é exatamente essa relação desproporcional, enquanto um suga cada vez mais o outro, um vai sugando cada vez mais, o outro vai perdendo cada vez mais, enquanto um vai subindo, A vai subindo a custa de B, B vai mirrando, se deteriorando, em todos os pontos de vista, psicológico, físico, financeiro, social, e a vítima continua, eu perdi algo, o que é que eu fiz de errado, frustração, ansiedade, raiva, onde foi que eu errei, e essa dúvida vai aumentando, por isso que é um psicoterror, por isso que o título se chama Torturar com o Silêncio, e aí o empata vai ficando no mar emocional, no furacão, na ebulição. O botão do pânico, que é a amígdala do lobo temporal, dispara, descarrega o sistema neurovegetativo, adrenalina, noradrenalina, cortisol, destrambelha tudo. Tal abuso psicoemocional deixa o alvo atordoado. E essa tortura psicológica vai destrambelhando a vítima, e quanto mais desequilibrada, mais desesperada, mais ansiosa a vítima ficar, mais o narcisista a vê como uma pessoa fraca. Por isso que no vídeo lá eu explico, o narcisista provoca o adoecimento da vítima e usa isso contra ela, ainda sai dizendo para todo mundo: vocês vejam com quem que eu tive que lidar esse tempo todo. Fulana está cheia de remédios para os nervos, totalmente desequilibrada. É uma louca. Veja só o que eu sofro com uma pessoa desequilibrada assim. A vítima que sofre essa tortura psicológica do silêncio se sente rejeitada, isolada, no estado psicológico constante de ansiedade, dispara aqueles mecanismos de fuga ou luta, aperta o botão do pânico e termina vivendo, o cérebro passa a concentrar todas as energias no mar emocional, no redemoinho emocional, o que causa bloqueio em outras áreas do cérebro, da memória, do foco, da concentração, do planejamento. É por isso que todas as pessoas que se envolveram intimamente e num prazo razoável com o narcisista maligno apresentam sequelas, danos de memória, de concentração, de foco, sem falar problemas endócrinos e outros problemas físicos. Então, pessoal, por essa facilidade de implementação, por esse grau de eficácia de apertar os botões emocionais da vítima, é que é praticamente um selo de certificação do narcisista a tortura pelo silêncio. Porque o narcisista, como eu expliquei no vídeo, a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Quente, ele vai alternando quente e frio, liga-desliga, como uma forma de adestramento, subjugação e de criar também uma dependência emocional e dependência bioquímica com o abusador narcisista. Eu expliquei isto no meu último vídeo, os 5 maiores medos do narcisista, e também a dependência bioquímica. Eu expliquei no vídeo por que os relacionamentos abusivos narcísicos se esticam por anos. E ao procurar ajuda, até seus próprios familiares dizem assim: mas o que é que você quer que eu faça por você? Afinal de contas, foi você que escolheu esta pessoa. Eu não vou ficar do seu lado e contra. a mãe dos meus netos ou o pai dos meus netos, porque o narcisista, ele é tão persuasivo que ele consegue ganhar simpatia até da própria família da vítima, seu círculo de amizades, sua comunidade religiosa ou leiga, isolando a vítima de tudo e de todos. Por isso que quando a vítima procura ajuda, ela não deve procurar ajuda de fontes improdutivas. Eu tenho um vídeo, dois vídeos sobre isso. Um deles se chama, aqui no canal do YouTube, Cuidado para quem você pede ajuda sobre o abuso narcísico. E um outro que se chama, Para escapar do abuso narcisista, a vítima precisa de acolhimento, validação e suporte concreto. Toda semana, pessoal, nesses últimos meses, eu tenho recebido pacientes que foram destroçados por um determinado youtuber que se diz expert em narcisismo maligno e que eu chamo ele de coach papagaio. Eu chamo hoje essa pessoa, não tenho interesse em dizer nome. Porque ele tem uma série de vídeos curtos repetindo determinadas frases como um papagaio. E como a maioria das pessoas prefere aqueles videozinhos de 10, 15 minutos, ao contrário dos meus que são de 1 hora ou mais, ele até consegue ser muito compacto, mas é raso como um pires. Tanto eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar desse cara, mas do ano passado para cá eu já recebi vários pacientes que o procuraram, e olha que ele não tem formação absolutamente nenhuma em saúde mental, não tem nenhuma formação na área da saúde e tem destroçado sucessivas vítimas que chegam para mim dizendo que procuraram a ajuda dele e ele simplesmente terminou de afogá-las. Esse exemplo cai mais uma vez naquele vídeo que eu disse: cuidado para quem você procura ajuda. Porque tá cheio de gente além. Eu falo naquele vídeo, cuidado para quem você procura ajuda, que existem profissionais de saúde e profissionais de saúde mental que não têm o mínimo conhecimento de narcisismo, porque ninguém sabe de tudo. Mas também existem os verdadeiros charlatões que não têm formação em saúde, saúde mental, em nada. E adotam um título lá pomposo, viram um coach papagaio, porque ele repete lá as coisas com a profundidade de um pires. E os pacientes chegam para mim mais destroçados ainda, porque já vêm de relacionamentos disfuncionais. Cai na mão do coach papagaio e o coach papagaio termina de afogar a vítima. Não sei por que que essas pessoas passaram a me procurar. Talvez uma tenha indicado outra, que tenha indicado outra. Não entrei ainda nessa cadeia que tem trazido uma paciente atrás da outra, mas a coisa tem ficado preocupante. Mas isso só reforça o que eu já falava num vídeo, que se chama Cuidado para quem você pede ajuda sobre o abuso narcísico. Somente quem já foi submetido a tal abuso, da tortura com o silêncio, é que consegue valorizar a revelação, entender que este padrão que a torturava, isso realmente não é normal. Uma pessoa que age assim, ela não é só diferente, não, ela é perversa. Isso é uma tática de perversão moral. Por isso que eu digo, pessoal, o narcisista, ele não é um doente mental, ele tem uma perversão moral, um distúrbio de caráter. Ele é perverso, ele é mau por escolha. Ele escolheu esta posição cristalizada de personalidade no seu desenvolvimento, anulando os sentimentos positivos como estorvo, como um fardo, porque ele chegou à conclusão na mente dele distorcida de que a melhor maneira de se dar bem na vida é explorando sucessivas pessoas à custa de mentiras, de fachadas montadas para cada situação. Nenhum ser humano merece ser apagado da vida de um convivente como se fosse um objeto descartável, para como, por encanto, ser retomada a comunicação por um tempo, como se nada de errado houvesse acontecido. A pessoa é apagada, depois volta, o fulano volta a falar com você, depois apaga, deixa de falar, depois volta. Eu contei aqui um dos casos de uma paciente que tem um marido que tem esse padrão, tinha, e que já fazia isso com irmãos, com primos, com várias pessoas. E que a gente tem que aprender que esse tipo de pessoa que liga e desliga o afeto como interruptor, causando um distúrbio psicológico em nós e, por consequência, adoecimentos, essas pessoas têm que ser cortadas da nossa convivência. No vídeo Pare de Ser Carne Fresca para os Predadores Narcisistas, eu explico que, do mesmo jeito que na medicina física existem patologias que a medicina clínica não resolve, que precisam ser submetidas a um tratamento cirúrgico de extirpação, uma mama com câncer, um membro gangrenado, existem pessoas tóxicas, causadoras de drama e caos que levam você para o abismo e que devem ser extirpadas da sua convivência, porque são elementos tóxicos, porque elas causam danos não somente psicológicos, mas neurobiológicos. Causam uma poluição na nossa mente, que mesmo quando nós cortamos o contato com essas pessoas, levamos anos para despoluir o nosso pensamento. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eles vêm para mim como o pensamento como um rio Tietê de poluição que o narcisista, de tanto o narcisista ter colocado detritos, podridão dentro da cabeça delas. E que demora muito tempo para despoluir esse pensamento. Mas que para despoluir esse pensamento e fazer a água do pensamento deixar de ser um rio Tietê para um rio ou um lago suíço, é preciso extirpar o narcisista da sua vida, em todas as esferas, e a partir daí fazer um trabalho de purificação desse pensamento. Nós fazemos isso na nossa técnica já há muitos anos, graças a Deus, com muito sucesso. Se você quiser marcar uma consulta conosco, telemedicina, neurologia, neurocirurgia, neuropsicanálise, desatar os nós de relacionamentos, superação, libertação de relacionamentos disfuncionais, eu sou neuropsicanalista, desatar os nós jurídicos, eu sou processualista civil, inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Para escapar do abuso narcisista, é indispensável você bolar estratégias médica, psicológica e jurídica. Porque se você deixar a ponta solta, eles vão criar um caos tão grande que vai demorar muito tempo para você sair desse emaranhado que eles vão causar na sua vida. Se você convive com alguém, pessoal, que liga e desliga o afeto como interruptor, dando-lhe gelo ou intimidando com fúria, não é culpa sua. Porque o empata, ele tem essa tendência de se culpar por coisas que não são culpa dele. De tanto ouvir nos relacionamentos disfuncionais que a culpa é sempre da vítima. Porque o narcisista é blindado de culpa. Significa que essa pessoa é muito disfuncional e prejudicial à sua paz e à sua saúde. Tem que cortar da sua vida. Sem dizer uma única palavra, a tortura com silêncio. Sem dizer uma única palavra, o narcisista diz tudo sobre o que ele considera sobre a vítima e a relação. Quando nós entendemos os jogos psicológicos que os narcisistas malignos usam para subjugar-nos, fincar o tridente maligno da dependência, do isolamento e do medo. Quando nós entendemos os jogos psicológicos, só então nós temos capacidade de deixar de jogar os jogos, porque os narcisistas nunca deixarão de jogar os jogos. Só tem uma maneira de você se libertar: deixar de jogar os jogos. E o jogo da tortura com o silêncio. O narcisista, sem dizer uma palavra, ele está expressando para você aquilo que ele considera sobre você e a relação. É que nós, vítimas enredadas neste vampirismo, neste processo obsessivo, nesta teia macabra, ficamos cegos. Criamos uma dissonância cognitiva, como eu expliquei no vídeo, a mão que afaga é a mesma que apedreja. E o que é que o silêncio do narcisista está dizendo para você? Então, se você lida com uma pessoa que lhe dá gelo, sabe o que é que ela está dizendo para você? Expressando para você, sem dizer uma palavra, que ela se regozija em brincar com os seus sentimentos. Ele acha uma delícia apertar os seus botões emocionais. Você é apenas um aparelho para ele, um brinquedo. Ele está dizendo para você, sem falar uma palavra, que ele não se importa com você como pessoa. Ele está dizendo para você, sem dizer uma palavra, que o que interessa para ele em você é o combustível que você pode fornecer para ele. Atenção, adulação, medo, submissão, mendigar por afeto, temer a rejeição, achar normal ser pisada, que você é um aparelho para ele. O narcisista está dizendo, toda vez que lhe dá um tratamento de silêncio, sem falar nada, que você é inferior a ele, porque ele é que tem o poder de ligar e desligar a relação. Ele é que tem este poder. E você, ao mendigar, mostra o quão inferior você é. E ao ficar correndo atrás de retomar o contato com ele, você só reforça a ideia que ele já tem de que você é inferior e ele é superior. E que ele é que pode ligar e desligar você como um aparelho. Sem dizer uma palavra, através da tortura com silêncio, o narcisista está expressando a falta de respeito por você como uma pessoa humana e a sua identidade, seus limites. Você é propriedade dele. Você é um objeto para ele. Ele pode fazer e desfazer o que quiser, que você vai correr atrás dele. Através do silêncio, sem dizer uma palavra, o narcisista está expressando para você que ele não está nem aí para o seu bem-estar. Que a razão de você estar com ele é servir ao seu Senhor. Ficar na coleira do seu tutor. Ser o meu, ser o seu serviçal. Ser o tudo da vida dele, em troca de ele ser o nada na sua vida. Porque através da tortura com o silêncio, ele está dizendo para você, sem falar nada, ele está demonstrando desdém por você e o desdém pelas próprias responsabilidades de que ele está acima de qualquer responsabilidade. Os deveres são seus. Tudo que der errado é culpa sua, jamais dele. Ele está reforçando. Cada vez que ele lhe dá um tratamento de silêncio, você precisa enxergar isso. Que você não importa para ele. Você é um aparelho. Você não é um ser humano digno de atenção, afeto, reciprocidade. Sempre que você fica mendigando para retomar o contato e entender, isso reforça a superioridade do narcisista. Reforça a convicção de que você está na mão dele. E mostra que você não consegue enxergar a mensagem clara que ele está tentando, que ele está passando para você. É que você está cego. O narcisista aprendeu isso basicamente já na infância. Quando a criança faz birra, quando a criança diz assim, olha, fique de mal de mim. Porque o narcisista, ele tem a síndrome de Peter Pan. Por isso que eu tenho um vídeo aqui que se chama O Narcisista Enjoa de Tudo e de Todos. Quando eu explico que a criança tem uma fase de narcisismo primário, de atenção, de querer monopolizar a atenção, possessividade. Esse narcisismo primário faz parte da autoafirmação e do desenvolvimento psicologicamente saudável da criança. O problema é que o narcisista é um adulto, um velho, um decrépito, com a mentalidade de uma criança. Esta incongruência, querer continuar agindo como criança quando é uma pessoa adulta, querer agir como criança fugindo de toda responsabilidade, se achando no direito e privilégio ilimitados, fazer birra para pressionar os pais a fazer os gostos, ficar moado, isto transitoriamente faz parte de uma do estágio de desenvolvimento de uma criança, até ela aprender que o mundo não gira somente em torno dela, que existem terceiras pessoas. Aquele narcisismo primário de uma criança é um estágio. O narcisismo do narcisista maligno é uma posição cristalizada, imutável. É uma opção, é um construto que ele formou e cristalizou para se eximir de responsabilidade, se eximir de culpa e remorso. Ele soterrou toda emoção positiva, porque ele considera isso fraquezas. E ele gira em torno de obter atenção, 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 positiva ou negativa. É o combustível do narcisista. Sem o combustível, o narcisista fenece. Então, pessoal, mais uma, este aqui é mais um jogo psicológico. Eu expliquei dois outros nos vídeos anteriores. Um deles foi o jogo da destruição da autoestima. O jogo do eu avisei. Este aqui é mais um vídeo da série de jogos. Nós temos vídeos de outros temas, os maiores medos do narcisista. A mão que afaga é a mesma que apedreja, o narcisista e tratamento, coisas valiosas que a vítima do narcisista desaprende. Pessoal, este nosso canal, com pouco mais de 50 vídeos, para minha surpresa, 6.580 inscritos, tem salvado milhares de pessoas do desespero, da prisão e da morte. Se vocês tiverem gostado do vídeo, compartilhem, dê um like. É assim que funcionam os algoritmos. Quanto mais engajamento, mais esse vídeo vai chegar para outras pessoas. E este jogo vem reforçar aquilo que vocês já me viram falar 1 milhão de vezes e os meus pacientes aprendem desde as primeiras sessões. Que até você entender a maneira de agir e o porquê do comportamento narcísico, você não será capaz de escapar dos jogos psicológicos e das influências nefastas do seu abusador narcisista. A única maneira de escapar dos jogos psicológicos dos narcisistas e não ser sugado para a sua esfera de drama e caos é aprender a entender os jogos para não jogar mais os jogos. E não alimentar o narcisista com reações emocionais. Porque não alimentando o narcisista com reações emocionais, ele inevitavelmente vai fugir de você, porque você não vai alimentá-lo. E ele precisa de combustível. Ele vai partir para outras presas. Periodicamente ele vai tentar puxar você de volta através de vamos reatar os laços, vamos mudar uma pedra em cima do que aconteceu, porque o narcisista ele sempre procura puxar de volta as pessoas que já passaram pela sua roda da tortura, porque pessoas são aparelhos que ele pode usar. Quanto mais pessoas ele controlar, mas ele se sente um rei, dono de, senhor de um grande séquito. Então, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curte Mendonça. Se você quiser marcar uma consulta conosco, os resultados, nós temos resultados assim fantásticos, temos conseguido em poucos meses libertar pessoas do mar emocional, do turbilhão, desvencilhar essas pessoas dos relacionamentos abusivos, restaurar a saúde física e emocional, conseguir fazer com que elas reconstruam uma nova vida em poucos meses. É surpreendente. Coisas de pessoas que já vinham há 10, 20, 30, 40 anos em tratamento. É porque tem um ditado muito antigo, da época dos barcos à vela, que dependiam da direção do vento, se os ventos eram desfavoráveis, você não chegava ao seu destino, ou tinha que baixar as velas até que o vento soprasse na direção favorável. Esse ditado muito antigo dizia o seguinte: se você não tem um rumo, se você não sabe para onde vai num barco à vela, todos os ventos, em qualquer direção que ele vier, vai ser desfavorável. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? É que eu pego pessoas que vêm há décadas em terapias perdidas, totalmente perdidas, focando coisas erradas, retraumatizando a vítima, chovendo no molhado, quando o problema está ali do lado. Um elemento contaminador. uma pessoa tóxica, envenenando gota a gota, contaminando esta pessoa. E os profissionais são cegos, não veem isso. Obviamente, a maioria dos profissionais, existem exceções, mas ainda são raras as exceções. Se você quiser marcar uma consulta conosco, neurologia, neurocirurgia, neuropsicanálise, relacionamentos disfuncionais, fobias, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtornos psicoemocionais, eu sou neuropsicanalista, e através da telemedicina nós passamos remédio para todo o Brasil, isso é uma coisa regulamentada, e bolamos também as estratégias jurídicas para emancipar vocês das chantagens processuais. Porque uma das coisas que o narcisista faz, e que será motivo de um outro vídeo meu, é a guerra de processos contra a vítima, que eu chamo no meu livro de assédio moral processual. Quando você tem a ousadia de sair da coleira que o narcisista diz que é o seu lugar, ele abre uma chuva de processos para destruir você. Deixa você atordoado. Praticamente toda semana você recebe uma nova intimação. Então, nós que temos muita experiência já em tantos anos acompanhando esse tipo de caso, nós somos processualistas civis também, temos inclusive uma equipe também especializada nisso, marca conosco. Aqui no e-mail, vítimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. Peço que sigam o nosso Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos. Nós temos atualmente, ele também está aqui embaixo, tá? O Instagram. Nós temos aqui quase 8 mil pessoas. Mas o número de seguidores nem é o mais importante para mim. O que eu recomendo para vocês é que nós temos aqui mais de 2 mil posts curtos, que já são pílulas de libertação. Comentem o vídeo, deem seus depoimentos, compartilhem. Quem quiser adquirir o livro, é só entrar lá na amazon.com.br. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, está o link. Nós temos permanecido há quase 2 anos em primeiro lugar na categoria de abuso sexual, saúde, boa forma e dieta. Muito obrigado pela atenção de vocês.